as sanções que serão apresentadas hoje deverão ser muito drásticas do ponto de vista económico e financeiro.
Quando diz drástico, o que é que temos de diferente relativamente a outras sanções passadas?
Basicamente, vão paralisar grande parte dos movimentos financeiros que a Rússia pode fazer, o que a estrangula de alguma maneira economicamente, e com certeza vão ter a haver imensas sanções, vão ser muito alargadas as sanções também relativamente a indivíduos. Vai haver aqui com certeza uma tentativa de estrangulamento económico do regime de Putin, não é?
E do seu ponto de vista, estando a Europa a tentar estrangular, usando a sua expressão, o regime de Moscovo para tentar algum recuo, essas sanções, do seu ponto de vista, conseguirão ter capacidade ainda de dissuasão?
Ora, isso não sei. O regime de Putin, por um lado, será menos sensível hoje a esse garrote económico-financeiro por duas razões. Por um lado, porque Putin é ele próprio insensível a esse tipo de sanções, o que determina uma lógica quase que, eu diria, geopolítica pura e, ao mesmo tempo, também até um pouco providencial, no sentido tradicional, histórico da Rússia. E, por outro lado, porque nos últimos anos ele procurou, de alguma maneira, diminuir a sua vulnerabilidade face ao Ocidente. Procurou outros parceiros, outros mercados. Portanto, este não é exatamente o ponto que o fará parar, porque a sua motivação não é uma motivação económica.
Então, se não o fará parar, se as sanções tão pesadas como aquelas que prevê, se esse garrote não fará parar Vladimir Putin, o que é que pode ser o passo seguinte?
Pois não sei. Quando eu digo não fará parar, enfim, não sabemos, mas sem dúvida que será uma contrariedade muito grande e dificultará muito a sua vida, não é? Mas a vida da Rússia no seu todo e até do povo russo também, que acabará por sofrer direto ou indiretamente algumas dessas consequências.
Acredita ainda que poderemos assistir a uma intervenção militar por parte dos países NATO?
Sinceramente, eu julgo que não. Totalmente diferente é se houver um ataque a algum país da NATO. Não é? E isso é uma coisa que nós não podemos excluir a dada altura. Para já, eu julgo que Putin procurará cingir a sua atuação à Ucrânia, mas o receio que existe, por exemplo, nos Estados Bálticos é justamente esse.
Justamente, o setor acaba de regressar da Lituânia. Há esse receio, de
Repare,
facto, de uma eventual intervenção russa?
os Estados Bálticos, que eu conheço muito bem, a Estónia, a Letónia, a Lituânia, e mesmo a Polónia, ou a Roménia, por exemplo, não é de agora, que temem um ataque russo, não é? Portanto, durante estes dias, aquilo que eu ouvi foi muita gente dizer-me: nós tínhamos avisado, vocês nunca acreditaram, mas nós sempre dissemos que o Putin, que tinha esta política mais expansionista e que estava disponível para, a dado momento, enfim, dar um passo em frente, fosse para lá tudo aquilo que nós vimos até agora. Portanto, esta é uma consciência que existe nos países pobres. Eu ontem, quando saí, este ataque ainda não tinha começado, não é? Mas a deterioração da situação, que era claríssima nos últimos dias, e especialmente depois do discurso de Putin, de segunda-feira, em que ele vem dizer que a Ucrânia não tem legitimidade histórica para existir, imediatamente ficou claro para toda a gente, incluindo ali na Lituânia, onde eu estava, incluindo na base da NATO, ficou claro para toda a gente Putin não ia ficar pelos territórios, não é?
O mundo ocidental, os países NATO em particular, estão neste momento de mãos e pés atados. Ou seja, se me disse que este garrote pode não funcionar e a lógica de Putin, se calhar já é insensível a isso, o Ocidente está de mãos e pés atados.
Não, o Ocidente está numa situação muito difícil. Nós estamos, com certeza, no período para a Europa mais perigoso depois da Segunda Guerra Mundial. Ainda não tivemos nenhum. Tivemos, de facto, a Guerra da Bósnia, a questão sérvio-kosovo, mas um conflito com o risco de potenciação para outro tipo de conflitos, nós não tivemos ainda. E, portanto, isto é realmente uma notícia que nos deve pôr a todos muito preocupados. Não penso que nós devemos caminhar para o alarmismo ou para o dramatismo, mas temos de ter a consciência de que este passo pode ter consequências extremamente graves.
Estamos no fio da navalha e com o risco de uma terceira guerra mundial.
Sim, enfim, não queria, sinceramente, mais uma vez, eu digo, não quero, não acho que devemos ser alarmistas ou dramatizar. Devemos pensar que, assim como quando vivemos durante a Guerra Fria, sabíamos sempre que a qualquer momento um dado conflito, até regional, local, às vezes pequeno, podia originar uma guerra de proporções muito preocupantes. Neste caso, nós temos um conflito já de larga escala e, portanto, o risco de uma guerra total com consequências que seriam absolutamente trágicas para todo o mundo, está aí em cima da mesa. Agora, isso não significa que vá acontecer.